na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Zé Carlos Amorim. Boa tarde a quem acompanha a CBN. Com o calorzinho de hoje, tá tudo bom?
Pois é, deu uma esquentada hoje, Elcio Ribeiro. Eu saio daqui para vou em casa almoçar, né? O rapaz hoje tá padrão verão amazônico. E por aí?
Zé, uma boa tarde especial para quem? Hoje é o dia do contador.
Ah, verdade.
Todos os contadores. Eu vi na rede social, mandei, eu tenho vários amigos. Eu dei aula para o curso de contabilidade muitos anos. Então, tenho vários amigos, vários foram professores comigo e os alunos que se formaram também, vários. Então, parabéns para os contadores.
Tá, então, nosso parabéns também aqui da CBN para os amigos contadores, para essa profissão de tão importância para a nossa sociedade.
Fundamental. Sim. Sim, fundamental.
Pessoal não entende, às vezes, o trabalho do contador, nossa, mas quando, quando você descobre que precisa de um, é que você vai notar o quão ele trabalha.
Verdade.
Elcio Ribeiro, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje aqui no Tarde de Notícias. Essa semana, nosso amigo, colega Orlando César, que é mais do que ouvinte, já sempre manda mensagem, né?
Orlando, bem participativo.
Ele pediu para a gente comentar a fusão de dois partidos e como isso pode influenciar nas eleições do ano que vem. A fusão do DEM com o PSL.
Olha, o DEM, o Democratas, já veio da criação do PFL, que, por sua vez, veio do PDS, que, por sua vez, veio da Arena. Então, olha só como é que está. A Arena se transformou. A Arena, na época do bipartidarismo, assim que os militares assumiram o poder, dois anos depois eles acabaram com os partidos políticos e criaram um bipartidarismo. Então ficou a Arena, que era o partido que dava suporte ao governo militar, e na oposição ficou o MDB, a Arena era mais robusta. Na época do presidente Figueiredo, a Arena foi transformada em PDS. Logo depois, o PDS foi transformado em PFL, que, por sua vez, foi transformado em Democratas. E hoje que eu digo agora, O Democratas vai se fundir, está tudo caminhando para isso, com o PSL, partido que elegeu o presidente Bolsonaro. Aqui em Manaus tem o delegado Pablo, foi o segundo mais votado do pleito. Veja bem, todos os debates de bastidores indicam que o presidente da nova legenda será Paulderney Avelino, que o Paulderney foi um deputado atuante lá no Congresso Nacional. Ele hoje está fechado com o prefeito Davi Almeida. Ele é do mesmo partido, inclusive do vice, né, o Marcos Rota. Veja bem, o prefeito Davi Almeida, disputou o segundo turno contra quem? Contra ex-governador, ex-prefeito, ex-senador Amazonino Mendes, né? E o ex-governador Amazonino, ele saiu do Podemos, que era o partido que ele estava. Zé, eu garanto que os cientistas políticos mundiais, eles piram com essa dança partidária no Brasil. Isso é bem típico do Brasil, viu? Isso não ocorre na Europa, não. Não ocorre, posso garantir. Aí, para as eleições do ano que vem, se fala muito que Amazonino irá para esse novo partido, que ele está sem partido, né? Não, a gente não sabe como ficará, porque é um partido, a fusão dos dois, eles vão se transformar no maior partido do Congresso Nacional. Então, o que eles vão receber de fundo eleitoral será na casa de bilhão. É muito dinheiro, de fato, entendeu? O que dá para catapultar algumas candidaturas, né? Agora, no xadrez político local, olha só que interessante. A princípio, Davi Almeida foi o opositor de Amazonino. E Paulderney é secretário de Davi Almeida, secretário de Educação, né? Será que, de fato, ele vai presidir o partido que terá Amazonino como candidato? Já são especulações, né? As convenções ocorrerão daqui a 11 meses, mais ou menos, né? Elas ocorrerão no final de julho, começo de agosto do ano que vem. Então, até lá, muitas especulações. O que se sabe que a fusão desses dois partidos transformará o partido fundido, o partido criado a partir da fusão, no maior partido da Câmara dos Deputados.
Elcio Ribeiro, tá aí uma análise bem profunda sobre essa fusão, sim, que até eu imaginava que fosse um pouco menos, né, profunda, mas você foi longe, sim, agora, né? É interessante você analisar do ponto de vista monetário. Essa fusão aí vai gerar um bilhão, no mínimo.
Vai gerar, eu diria que por aí. É muito dinheiro do fundo eleitoral. Só para fechar, tem dois fundos que são destinados aos partidos políticos. Um é o fundo partidário, é anual.
Sim.
Todo ano pinga na conta dos partidos. Na verdade, é até mensal esse dinheiro, né? Uhum. É de acordo com a bancada. E tem o fundo eleitoral. A cada 2 anos, quando tem eleição, os partidos recebem e a bolada é maior, quanto maior for a bancada do partido na Câmara dos Deputados. Então vai ter um dinheirão aí para esse partido novo.
Eita, olha lá, bom dinheiro. Elcio Ribeiro, o segundo assunto que eu queria tratar com você hoje é em relação ao ministro Queiroga. A gente falou, acho que anteontem, dele, né? Ela respondeu às provocações lá durante
a pronta recuperação dele, viu?
Sim, é isso que eu ia comentar. Ele acabou testando positivo para a Covid-19 lá durante a reunião, e foi até o presidente que noticiou isso para ele.
Isso aí o que a gente deve fazer, não macula a nossa imagem. O ministro Queiroga chega numa comitiva. Nesta comitiva já teve um diplomata contaminado com Covid. Também não é culpa dele.
Uhum.
Agora, o que pesa é que o presidente Bolsonaro, ele canta em verso e prosa que ele não se vacina, não se vacinou. Aí as pessoas dizem, poxa, olha aí, o sujeito não se vacinou. E
que risco,
me visitar,
né?
Sim, vem me visitar, tanto que o prefeito de Nova York falou, não é bem-vindo aqui não. Sem vacina não é bem-vindo, né? O prefeito de Nova York defende o cartão de vacinação para entrar nos lugares. Não só defende, como decretou isso, né?
Uhum.
Você pode entrar em restaurantes, lugares fechados, se tiver a vacina. E aí, o que pesou foi isso. Imagina, o presidente Bolsonaro foi o único chefe do G20, chefe de Estado, que afirmou que não se vacinou, chega lá e o responsável pela saúde do Brasil, o ministro da Saúde, acaba testando positivo lá em solo estrangeiro. Enfim, é claro, ele escolheu isso, é mais uma vítima, né? A gente espera que se recupere o mais rápido possível. E enquanto isso, nós estamos com, eu acho que é o quinto ministro, é interino, né? Mas ele está respondendo pela pasta.
Aí, então, o nosso amigo André Luiz está comentando aqui, ele mandou, em relação ao seu comentário anterior, né? Da fusão do DEM com o PSL, ele fala, boa tarde, meus caros, olha aí os surfistas no aguardo da onda. Uma
perfeito,
onda boa que vem aí, hein?
Perfeito, onda boa, um partido que vai ter muito dinheiro do fundo eleitoral, e eu posso garantir, as pessoas acham que, olha, apenas rede social ajuda, não, ajuda, mas quando ela é impulsionada por robôs, isso custa dinheiro, né? Aí ajuda mais ainda, né? Pagar marketing, pagar estratégias, isso ajuda e muito, né?
Então, nessa última eleição, até para a prefeitura aqui em Manaus, a gente viu, por exemplo, o vereador Amon Mandel utilizou muito bem esses recursos em mídias sociais.
Alguns utilizaram bem isso, o vereador Amon foi um deles, né? Mas não sejamos tão inocentes, viu, Zé Carlos?
Uhum.
Todos utilizaram poder econômico também. A
Sim,
eleição
claro.
Não saiu R$50 mil para ninguém.
Uhum. É isso aí que a gente sempre discute quando termina, né? Porque tem um teto, mas sabe-se lá que teto é esse, porque por fora a gente não tem ideia de quanto foi investido ali.
Perfeito, Zé Carlos. Olha, o teto para vereador, por exemplo, é de 680 mil.
Uhum.
É um negócio, a gente não tem provas,
sim,
né? Matemáticas, sim, documentais, mas teve vários que a eleição custou 5 milhões, isso aí não tem a menor dúvida. Cabe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar. O problema é que ele vai em cima quando ele tem provas, né? Quando não tem provas, fica difícil.
E é difícil escolher uma prova sobre isso, né?
Com certeza.
Elcio Ribeiro, muito obrigado, meu amigo, pela participação nessa quarta aqui com a gente.
Abraço forte, Zé. Tudo de bom.
Abraço forte, tudo de bom pra você.